E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Sim, vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Vamos ler então. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus. Nessa parábola das 10 virgens, aqui o Senhor está falando sobre o reino dos céus. Ele está comparando, né, como há 10 virgens. Nós somos a noiva de Cristo. E qual dessas nós nos tornamos semelhante às 5 loucas ou às 5 prudentes? Temos que estar preparados para esse grande encontro, para o encontro das bodas do Cordeiro. E ele vem. Logo vai chegar este dia, o grande dia esperado por todos nós, a Igreja do Senhor. Todos aqueles que permanecem prudentes, que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que tem azeite em suas vasilhas e mantém as suas lâmpadas acesas. Estamos vivendo no tempo em que as coisas estão ficando mais difíceis para aqueles que querem permanecer na presença de Deus, para aqueles que têm mantido a sua vida santificada na presença do Senhor. Aqueles que têm essa intenção de continuar prudentes, de continuar com a sua lâmpada acesa, o azeite em sua vasilha. O inimigo, ele tem tentado destruir a obra do Senhor. Tem feito de tudo para que a Igreja do Senhor, a noiva de Cristo, venha ficar com as suas vestes manchadas. Mas nós sabemos que se nós continuarmos na presença de Deus, continuarmos servindo a Deus com sinceridade, com coração voltado a Deus, e manter a nossa integridade, e buscar constantemente a face do Senhor, podemos ter certeza que Deus Ele vai purificar a nossa vida. Nós somos purificados através da palavra do Senhor. Nessa manhã, se tu estiveres com a sua veste manchada, Deus vai purificar através dessa palavra. É uma palavra profética para a igreja. É uma palavra que transforma, que purifica, que santifica, que faz com que viemos ficar puros na presença do Senhor. Porque sabemos que essas 10 virgens aqui da parábola eram puras, mas as loucas estavam despreparadas. Sabemos que aqui nessa parábola todas adormeceram, cansaram, porque o noivo, na visão ali humana, estava tardando. E aguardaram até um certo horário ali, era meia-noite. Talvez pensaram que o noivo viria logo, às 9, às 10 da noite, mas ele veio à meia-noite, pela parábola. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Por nós não saber esse dia e não saber a hora, devemos estar preparados, porque é um grande encontro que vamos ter com o nosso noivo. E muito em breve ele vem. Sabemos que ele vem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É vigilância que temos que ter. Temos que ter o cuidado de manter a nossa vida na presença de Deus. Não se contaminar com as coisas desse mundo. Rejeitar o manjar que o adversário nos oferece. Ele vem com uma bandeja cheia, parece ser boa, são riquezas, é fama que ele oferece. Mas nós sabemos que Jesus nos oferece vida eterna, a salvação que a humanidade precisa, é a vida eterna, a riqueza, as coisas materiais, tudo vai ficar, tudo é perecível, nada vamos levar. Quando nós partimos daqui, quando formos para a nossa sepultura, nada vamos levar desta terra. Mas enquanto estamos aqui, vamos adorar, vamos exaltar, vamos clamar, vamos nos preparar. Não deixar que o inimigo venha roubar tua coroa, a coroa da salvação. Não podemos dar ouvido à voz do adversário. Ele tenta corromper a igreja do Senhor. E muitos estão se afastando. É jovens. São anciões também que estão se afastando da presença de Deus. É muita oferta. É muita coisa que o inimigo oferece. Parece bom. Parece que é maravilhoso. Mas não vale a pena. É o caminho de é destruição, é caminho de morte. Se nós desobedecer a palavra de Deus, se nós ouvir a voz do inimigo, é o caminho de morte, é o caminho de destruição, é um caminho que vai nos trazer tristeza. Não vamos ter paz, o mundo não tem paz. Só Jesus pode nos fornecer, nos trazer, nos dar paz verdadeira. E a paz que Jesus nos dá, o mundo não pode tirar. A alegria que Deus nos dá, o mundo não pode nos tirar. Mas devemos permanecer na presença de Deus. Porque sabemos que Deus, Ele nos garante a vitória. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por luta, por provações, enfermidade. Ainda que viemos andar no vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum, porque o Senhor nos consola com sua vara, o seu cajado. Ele nos garante a vitória. Ele está conosco no momento da angústia, da tribulação. Ele é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Salmos número 46, o salmista Davi passou por muita tribulação, passou por perseguição. Ele não teve um momento de tranquilidade, mas ainda ele tinha paz no seu coração. Ele não tinha sossego, mas a alma estava em paz. O corpo estava cansado, estava exausto de estar fugindo dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Mas ele se abrigava à sombra do Onipotente. No Salmo 91, ali ele descreve, né, a onipotência de Deus. Deus, ele é onipotente. Ele confiava no poder de Deus, porque Deus livrou ele do leão e do urso. Ele manteve essa comunhão maravilhosa com Deus. Nós temos que manter essa comunhão com Deus. Deus vai nos livrar de todo mal, de todo perigo. Podemos ser atingidos, mas não vamos ficar desfalecidos na fé. Podemos passar por provações, por perseguições, que nem o apóstolo Paulo. De perseguidor, ele se tornou, ele passou a ser perseguido. Ele perseguiu a igreja de Cristo por muito tempo, porque ele não conhecia Jesus. Quando ele teve encontro com Jesus a caminho de Damasco, a vida dele foi mudada. Ele foi transformado. Ele recebeu a graça de Cristo. Ele conhecia só a lei de Moisés, mas ele precisava conhecer a graça de Jesus. Pela graça somos salvos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi liberto do orgulho, da soberba. Ele caiu com seu rosto no chão, porque ele viu a glória de Deus. Ele ouviu a voz de Cristo. Ele caiu com seu rosto em terra. Ele reconheceu que só Jesus é o Senhor. E a partir daquele dia, ele entregou a sua vida a Cristo. Ele começou a fazer a obra do Senhor. Ele teve um encontro com Deus. A partir daquele dia, ele não se alimentou, ele começou a jejuar, começou a orar. Recebeu o recado de Deus através do profeta. O profeta foi até ele, entregou o recado de Deus e orou sobre a vida dele. Ele tinha perdido a visão quando ele contemplou a glória de Deus. Ele perdeu a visão física. Antes desse encontro, Paulo era cego espiritual. Ele perdeu a visão física, mas seus olhos espirituais foram abertos. Mas Deus enviou o profeta Ananias até lá. Entregou o recado de Deus, orou pela vida dele, e a visão dele retornou. Que maravilha quando temos encontro com Deus. Deus, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Estávamos sentindo um vazio em nosso coração. Ele preencheu o vazio do nosso coração. Talvez você está angustiado, está aflito, está desesperado. Tem tentado de várias formas preencher esse vazio do teu coração, mas é só Jesus para preencher esse vazio do teu coração, para te dar paz, para te ajudar, para te socorrer. Deus entende o homem. Ele conhece nossa vida. Salmo 139, ele fala que Deus sonda as nossas vidas. Ele conhece todos nós, por dentro e por fora. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento. Ele nos vê quando ninguém nos vê, ninguém observa a nossa vida, mas Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Não tem como fugir. Podemos no mar, ir no mais profundo mar, lá Ele está. Podemos subir até o céu, se esconder nas nuvens, ali Ele está. Podemos entrar numa caverna, ali Ele está. Não tem como fugir da presença de Deus. Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Oh, aleluia, Deus conhece. Deus conhece nossa vida com a palma das suas mãos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E ai daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus. Não se preocupe. Deus está vendo o que você está passando. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te caluniando, alguém está tentando prejudicar a sua vida, deixe nas mãos do Senhor, a vingança é de Deus. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Nada pode atingir a sua vida se Deus não permitir, nada vai acontecer. Somos escolhidos de Deus. Deus escolheu a mim e a você. E Ele tem uma vitória para entregar para cada um de nós. Essa vitória, nós sabemos, é a vida eterna. Ele afirmou que aqui iríamos passar por tribulações, aflições, angústias. Tudo vamos passar aqui. É por Cristo que nós passamos. É por Ele que sofremos. É por Ele que vivemos. É para Ele que estamos aqui. É para a glória de Deus. É para que o nome de Jesus seja glorificado. Temos que estar preparado. Prepare-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Jesus deixou essa exortação para nós vigiar, para nós orar, para nós ficar atentos aos sinais. Jesus enviou, está enviando muitos sinais. É o aviso da volta de Jesus. É terremotos, é maremotos. É muitas nações sofrendo. A terra toda está anunciando a volta de Cristo. Toda a catástrofe. Tudo que está acontecendo é o aviso da volta do Senhor. Não se desespere. Não entre em desespero, porque está acontecendo essas coisas. São muitas notícias tristes, notícias que deixam nosso coração angustiado, aflito. É mortes, é pestes, é perseguição, é calúnia, o amor se esfriando. Aqui nessa parábola, aqui as loucas entraram em desespero. Quando a porta se fechou, elas começaram a bater na porta. Abre-nos a porta, Senhor. Elas clamaram em desespero, mas era tarde demais. Enquanto nós estamos aqui, ainda há esperança, porque estamos aguardando a vinda do Senhor, mas depois que Ele vir nos buscar, não adianta mais. Pode bater na porta, ela não vai mais se abrir. Jesus é a porta da salvação. E é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. O Espírito Santo do Senhor já desceu sobre a igreja. Jesus pediu para que seus discípulos permanecessem em Jerusalém, porque ele iria enviar o Consolador. Eram 500 pessoas que estavam ali, mas permaneceram só 120 pessoas. Elas não aguentaram aguardar e esperar. Era 50 dias que estavam ali clamando, orando, e só permaneceram 120. Hoje não é diferente. Muitos desistiram da caminhada. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim vai receber o galardão. Vai receber um novo nome. E novas vestes. Nunca mais tristeza, nunca mais dor, nunca mais choro, nunca mais tristeza. Adeus a este mundo. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para buscar a presença amanhã, se você pode buscar a presença de Deus hoje. Não se preocupe com as coisas desse mundo, não se apegue às coisas desse mundo, às coisas materiais, não se apegue ao seu carro, à sua casa, não se apegue às coisas desse mundo. Logo vamos deixar esse mundo, nunca mais vamos chorar, vamos sofrer. As coisas velhas se passaram, esse que fez, tudo Deus fez novo. Os céus vão se passar, a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Esse mundo, ele é enganador. O diabo, ele é enganador. Ele ilude o homem, ele promete riquezas dessa terra, ele promete fama, mas sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer afastar o homem de Deus, ele é enganador, ele é mentiroso, mas nós sabemos que Deus não engana ninguém. Em Deus não há sombra de variação, ele é perfeito. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Não existe engano na presença de Deus. Aquele que permanece de engano, ele não vai prosperar. Não ficará no meio do povo de Deus. Deus, Ele conhece o coração do homem. Não fique preocupado com a vida do seu irmão, daquele que está com a vida errada. Deixa nas mãos de Deus. Deus é Ele que corrige. Naquele dia vai ser separado o joio do trigo. O joio, ele cresce junto com o trigo, sabemos, mas naquele dia vai ser separado. Ovelhas dos bodes, o justo dos injustos, vamos deixar para aquele dia. Jesus nos afirmou: deixa para aquele dia a ceifa do Senhor. Os anjos do Senhor vão separar o joio do trigo. Oh, aleluia, glória a Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Seja como as 5 virgens prudentes, não como as 5 virgens loucas. Vamos orar neste momento. Vamos orar, vamos clamar. Antes que esteja tarde demais. Antes que as portas se fechem. Vamos clamar, porque ainda há tempo de consertar a nossa vida. de se humilhar na presença do Senhor, de buscar a face de Deus, de se arrepender dos nossos maus caminhos, Ele irá sarar a nossa terra, transformar a nossa vida, nos ajudar a vencer os dias maus. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nos prestamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, reconhecendo, Jesus, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sara nossas feridas, Senhor. Transforma a nossa vida, purifica nossas vestes. Que toda mancha, Senhor, venha sair através do Teu sangue precioso. O Senhor derramou na cruz o Calvário para a purificação do nosso pecado, para perdoar, Senhor, os nossos pecados, para sarar nossas enfermidades. O castigo que o Senhor sofreu nos trouxe a paz. Pelas Suas pisaduras somos sarados. Toda maldição foi, Senhor, quebrada lá na cruz. Oh, Senhor, abençoa cada família, cada ouvinte, que possamos ser como as cinco virgens prudentes, Senhor, sábias, que reservaram o azeite em suas vasilhas. Nos ajuda, Senhor, a vencer os dias maus, permanecer vigilantes até a vinda do Senhor. Até que volte ao Senhor, viemos permanecer prudentes. Possamos, Senhor, buscar o azeite do Teu Espírito Santo, ser cheios do Teu Espírito Santo. Enche-nos o Teu Espírito Santo de Deus. Santifica a nossa vida, purifica nossas vestes, Senhor. Opera milagre em nossa vida. Opera milagre na vida de cada ouvinte que está clamando, que está chorando, que está, Senhor, desesperado com algum problema. É problema familiar, é problema no casamento, é filho, Senhor, afastado dos caminhos do Senhor. É vidas que estão no leito de enfermidade, que estão com câncer, que estão com depressão. Venha, Senhor, arrancar essas vidas, Senhor, da cama. Assim como o Senhor fez na minha vida, Jesus. O Senhor me tirou da cama, o Senhor me tirou da depressão, Senhor. O Senhor me tirou do abismo que eu me encontrava, Senhor. O Senhor enxugou as minhas lágrimas. O Senhor transformou em sorriso. O Senhor transformou minha vida, transforma essas vidas, Senhor. Transforma, meu Pai. Abençoa cada família. Guarda a nossa vida, abençoa nossas famílias, Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Música.